As misericórdias são organizações de cidadãos, de pessoas, que se juntam para cumprir as obras de misericórdia, as 7 obras espirituais e as 7 obras corporais, assentes nos princípios e valores da Igreja Católica e do Cristianismo, para ajudar quem precisa, independentemente da cor, do credo, do rendimento, e ajudá-los a sofrerem menos ou, eventualmente, a resolver os seus problemas. As primeiras misericórdias nasceram em Itália, em Florença, em 1244, São Pedro Mártir foi quem fundou a primeira misericórdia em 1244. Curiosamente, não era um franciscano, era um jesuíta. Depois, as misericórdias nasceram em Portugal em 1498, a Rainha Dona Leonor e o Cardeal Dom Jorge da Costa, que tinha visto aqui o que era a realidade do trabalho das misericórdias e sabedor das dificuldades que a Rainha tinha, ou que Portugal tinha naquela altura, com aquele mundo em mudança que resultava dos descobrimentos, e então deu-lhe conta do trabalho das misericórdias italianas, ter-lhe remetido o compromisso das misericórdias, que são os estatutos das misericórdias, ainda hoje se chamam assim, compromissos, porque quem adere compromete-se, daí a ideia de compromisso. E depois os portugueses levaram este, depois espalharam rapidamente em Portugal, mas levaram-nas também no âmbito da sua diáspora. E por isso fundaram misericórdias em quase todo o mundo da diáspora. Fundaram no Brasil, ainda hoje existem 2000 e tal misericórdias. Fundaram em Angola, fundaram na China, fundaram na Índia.
Em São Tomé e Príncipe.
Em São Tomé e Príncipe, logo em 1504, que é uma coisa muito interessante. A misericórdia de São Tomé e Príncipe é uma das mais antigas. A de Luanda é de 1516, portanto também não é assim uma coisa... São 500 anos. Olha, estamos a fazer os 500 anos da Misericórdia de Luanda. E a de Macau, já disse. E depois muitas na Índia que, entretanto, o dever dos tempos extinguiu, não é? Mas ainda hoje nós sabemos, temos muito poucos contactos com ela, mas que existe e funciona a Misericórdia da Mão.
Portanto, são muito, muito antigas e muitas mantêm-se ainda hoje. Vamos fixar-nos de momento na União das Misericórdias de Portugal. O que fazem? Como estão organizadas?
A União das Misericórdias, portanto, existiam ao longo dos séculos, como eu disse. Neste momento temos a funcionar 398. A maioria, a seguir à Revolução de 25 de Abril, as Misericórdias, e em 1976, portanto, fundou-se a União das Misericórdias Portuguesas, porque houve necessidade de trabalharmos em conjunto com uma nova realidade política, que era a que resultava do Estado português e da Constituição. E então nós celebramos com o Estado um pacto, que é o Pacto de Cooperação, que ao longo dos anos tem evoluído de outra maneira. As Misericórdias e outras instituições particulares de solidariedade social, sobretudo as ligadas à Igreja, como as paróquias, centros paroquiais, etc., que se agruparam como instituições particulares de solidariedade social, e do outro lado as Misericórdias em conjunto. O que é que nós fazemos? Nós assentamos em 3 pilares. Um pilar que para nós é muito importante, que é um pilar que eu diria que é a salvaguarda do nosso património cultural. Parece o menos, mas do meu ponto de vista é o mais, porque é aí que estão os valores, aí é que estão, digamos, o património imaterial das misericórdias que radica nos valores, nos princípios, que eu afirmei há bocadinho. Mas também tem uma parte mais física, que é a salvaguarda mesmo do património físico, as nossas igrejas, os nossos palácios, as nossas obras de arte, que nós fomos juntando ao longo de 500 anos e que fazem parte do património cultural da humanidade, de alguma maneira. Depois temos uma área que foi residual e quase extinta a seguir à Revolução de 1974, que era a área da saúde. O Serviço Nacional de Saúde ocupou os Hospitais das Misericórdias e, em cima dele, montou o Serviço Nacional de Saúde. Houve alguns hospitais que o Estado não quis, nós continuamos a trabalhar, trabalhávamos muito bem, muito, muito mais barato, a voz do povo é a voz de Deus e, portanto, queriam, de alguma maneira, quando queriam ser tratados, iam às comunidades, aos nossos pequenos hospitais que sobraram, e pouco, junto dos diferentes governos, foi criando-se a ideia de que talvez valesse a pena alargar a cooperação outra vez à saúde. E é o que fizemos. Neste momento temos 23 hospitais e temos 51% da rede nacional de cuidados continuados, que são aquelas unidades que tecnicamente também se podem chamar como hospitais de retaguarda, embora sejam, onde vão as pessoas que nos hospitais de agudos não cuida porque é muito caro e não, eles não precisam daqueles cuidados e, portanto, vão para essas unidades. E, finalmente, temos a grande área de intervenção, que é a área dita social. Nessa área social podemos distinguir duas linhas. Aquilo que fazemos quotidianamente e fazemos, tomamos conta de idosos e aí temos os lares de idosos, os centros de dia, o apoio domiciliário, as crianças, os deficientes, menos válidos, e temos desde a deficiência ligeira à deficiência profunda e também as crianças, temos creches, jardins de infância, centros de acolhimento de jovens, portanto, são isto que fazemos diariamente. E depois há algumas coisas que fazemos de um modo mais episódico e que, por exemplo, tem mais a ver com a herança das misericórdias italianas, que, por exemplo, fazemos o serviço, algumas misericórdias fazem serviço de ambulância. Quando há uma catástrofe, nós atuamos. Neste momento, por exemplo, estamos a recolher alguns dos refugiados que vêm, que fogem da Síria, da Líbia, da Eritreia, que chegam. Portanto, mas isso não fazemos de uma forma continuada. Isto faz com que as misericórdias portuguesas, por exemplo, em relação às misericórdias italianas, tenham uma realidade diferente. As misericórdias italianas assentam o seu trabalho todo, ou quase todo, em voluntários, 90%. Nós acentuamos, temos um corpo de voluntários que são dirigentes e depois temos um corpo de profissionais que trabalham no dia-a-dia, com ou sem a colaboração desses voluntariados. E nesse quadro somos um grande empregador local, porque damos emprego para aí a 75 mil pessoas, diretamente, e indiretamente a outras 75 mil pessoas. Somos seguramente, juntamente com as câmaras municipais, o maior agente de desenvolvimento local em Portugal.
Portanto, uma grande máquina assente nos valores cristãos, nas 14 obras de misericórdia, e do ponto de vista financeiro.
Como é que vivemos? Vivemos com dificuldade, hein? Vivemos com dificuldade e, sobretudo, temos muitos problemas de tesouraria no dia-a-dia, não é? Às vezes dizem, as misericórdias são ricas, mas nós não podemos nem queremos vender os vitrais da igreja, nem os azulejos, não estão à venda, não é? São ricas, somos ricos, sim senhor, muitíssimo ricos, mas é disponibilidade, de vontade, de querer, lá o dinheiro que às vezes escasseia. Como é que nós fazemos? Portanto, ao abrigo da cooperação, nós temos acordos com o Estado paga uma parte. Para fazer uma ideia, num idoso, num lar que custa 1.000 euros, o Estado paga cerca de 350 euros, portanto 35%. Depois a outra parte vamos buscar às pessoas e às suas famílias, as reformas das pessoas e às famílias. E depois outra parte decorre de doações que nós temos, que hoje são menos do que eram no passado, mas também dos resultados da nossa gestão, que é reconhecidamente tido como boa. Nós só poderíamos ter qualidade, só poderíamos assegurar o cotidiano se nos profissionalizássemos. Mas assegurar o concreto da misericórdia junto das pessoas. Foi muito feliz esta ideia de juntar a canonização da Madre Teresa de Calcutá, porque ela é bem um exemplo vivo do ideal da misericórdia. Ela não falou sobre a misericórdia, ela fez misericórdia. E esse fazer de misericórdia, eu penso que serve de exemplo e atrai os jovens, e atrai os adultos, e atrai toda a gente, o rico e o pobre, todos os que precisam. É esta força interior que nos faz vir aqui a Roma e dizer obrigado ao Papa Francisco, não tanto por se ter lembrado de nós, que nós sabíamos que ele não se esquecia, mas por ter mostrado ao mundo de que a misericórdia é muito mais do que uma palavra, está no terreno.
No seu trabalho cotidiano com esta realidade, portanto, misericórdia vivida todos os dias, o que é que sente que este ano da misericórdia pode acrescentar? Em que são as carências, mesmo nesse mundo que de por si já é muito positivo, de pessoas que trabalham para os outros, em que o ano da misericórdia pode dar alguma chega?
O ano da misericórdia deu visibilidade. Quando um homem com o estatuto do Papa Francisco vem dizer ao mundo, daquela praça ali, atenção à misericórdia, olhem para a misericórdia, praticam a misericórdia. Portanto, o que eu acho que este ano de jubileu deu, para além de mais, foi visibilidade e esperança, que é uma coisa que o mundo bem precisa.
Como é a relação da UNP com as outras misericórdias desses países de língua portuguesa? Estou a pensar de modo particular nos africanos, onde, como já disse, surgiram também há muitos anos.
Com a Misericórdia de Santo Tomé temos um trabalho, vamos trocando muitas experiências, quando vêm cá, precisam de alguma coisa, há muita gente, muitos fizemos programas, até ao abrigo de programas comunitários para países terceiros na União Europeia, pusemos lá jovens a fazer, fizemos isso também nas Misericórdias de Timor, há um bocadinho esqueci-me. Nas Misericórdias de Timor também fizemos isso. As Misericórdias de Luanda, desde depois de um primeiramente terem afastado, têm-se vindo a aproximar cada vez mais. Com as Misericórdias do Brasil temos um grande intercâmbio, um enorme intercâmbio. Portanto, digamos, o nosso papel é muito o de ajudar. Nós temos uma máquina que funciona relativamente bem. Nunca estamos contentes com isso, porque os problemas são muitos e o dinheiro não abunda. Mas, apesar de tudo, criamos uma estrutura que é fácil para prestar apoio. E, portanto, nesse sentido, a ideia, e por isso é que gostamos muito de estar aqui em Itália e conversar com as Misericórdias italianas e com a Misericórdia de Luxemburgo, e portanto, digamos, estamos aqui a tentar aproximar. As Misericórdias italianas têm uma realidade diferente. O pior é quando alguém diz: eu já sei tudo sobre isso. Posso saber muita coisa, mas tudo ninguém sabe. E, portanto, temos sempre a aprender com ideias muito interessantes que as pessoas nos trazem. E, por exemplo, neste momento, as Misericórdias italianas estão a fazer um trabalho fantástico, olha, no terremoto, ou por exemplo, nos refugiados em Lampedusa. Os centros de Lampedusa estão entregues às Misericórdias italianas, o acolhimento. E isso dá conta do trabalho fantástico que as Misericórdias são, e nós, com certeza, teremos muito a aprender com ele.
Ao longo desses séculos todos de história das Misericórdias, sabemos que, portanto, parte de valores muito nobres que continuam a levar para a frente, mas agir no social, muitas vezes, cria uma certa cobiça de determinados poderes, não é?
Ah, claro.
Essa relação
tem tido altos e baixos. É uma relação com altos e baixos. Felizmente, nós temos sabido sempre abrir-nos às novas ideias e abrir-nos, mas dizendo outros poderes que não comungam as nossas ideias. O mundo está aí para fazerem as suas. Nós não temos a propensão de resolver todos os problemas. Nós temos a propensão de ajudar. Se pessoas que não comungam os nossos valores e os nossos ideais se querem meter dentro das Misericórdias para tomarem conta das Misericórdias, aí a gente tem que dizer não.
Acontecem essas coisas.
De vez em quando acontece. Mas eu acho que isso vem muito da nossa força e da nossa união. Nós também não nos queremos substituir ao Estado português. O Estado português tem um papel único e decisivo. Nós cooperamos com o Estado.
É uma luta constante pela preservação da vossa identidade?
É uma luta constante. E hoje muito mais sofisticada que no passado.